Algumas dessas iniciativas tinham sido propostas no Rhode Island Hospital em anos anteriores, mas sempre tinham sido derrubadas. Os médicos e enfermeiros não queriam que ninguém filmasse suas cirurgias, nem que outros hospitais dissessem a eles como fazer seu trabalho. Porém, uma vez que o Rhode Island Hospital foi tomado por um senso de crise, todo mundo tornou-se mais aberto à mudança. Outros hospitais fizeram alterações semelhantes após a ocorrência de erros e reduziram índices de erros que, uns poucos anos antes, tinham parecido impossíveis de melhorar. Assim como o Rhode Island Hospital, essas instituições descobriram que uma reforma geralmente só é possível uma vez que um senso de crise se instala. Por exemplo, um dos hospitais de ensino da Harvard University, o Beth Israel Deaconess Medical Center, passou por uma avalanche de erros e batalhas internas no fim dos anos 1990, que vazou para artigos de jornais e discussões entre enfermeiros e administradores em reuniões públicas. Alguns oficiais do estado chegaram a falar em obrigar o hospital a fechar departamentos até que eles pudessem provar que os erros teriam fim. Então, o hospital, sob ataque, uniu-se na busca de soluções para mudar sua cultura. Parte da resposta foram as, abre aspas, rondas de segurança, fecha aspas, em que, a cada 3 meses, um médico experiente discutia uma cirurgia ou diagnóstico específico e descrevia, nos mínimos detalhes, um erro ou situação de risco para uma plateia de centenas de colegas. Abre aspas. É terrível admitir publicamente um erro. Fecha aspas, disse o Dr. Donald Moorman, que até recentemente era o cirurgião-chefe suplente do Beth Israel Deaconess. Abre aspas, 20 anos atrás, os médicos se recusavam a fazer isso, mas agora um verdadeiro senso de pânico alastrou-se pelos hospitais e mesmo os melhores cirurgiões estão dispostos a comentar como chegaram perto de cometer um grande erro. A cultura da medicina está mudando. Fecha aspas. Bons líderes aproveitam crises para reformular hábitos organizacionais. Os administradores da NASA, por exemplo, tentaram durante anos melhorar os hábitos de segurança da agência, mas esses esforços foram em vão até que o ônibus espacial Challenger explodiu em 1986. Depois dessa tragédia, a organização conseguiu reformular o modo como fazia cumprir os padrões de qualidade. Pilotos de companhias aéreas também passaram anos tentando convencer os fabricantes de aviões e controladores de tráfego aéreo a redesenhar o layout dos cockpits e a comunicação dos controladores de tráfego. Então, um erro na pista de decolagem na ilha de Tenerife, na Espanha, matou 583 pessoas em 1977. E em menos de 5 anos, o layout do cockpit, os procedimentos de decolagem e as rotinas de comunicação dos controladores de tráfego foram reformulados. Na verdade, uma crise é uma oportunidade tão preciosa que um líder sábio muitas vezes prolonga de propósito um senso de emergência. Isso foi exatamente o que aconteceu depois do incêndio na estação King's Cross. 5 dias depois do ocorrido, o secretário de Estado britânico designou um investigador especial, Desmond Fennell, para estudar o incidente. Fennell começou entrevistando os administradores do metrô de Londres e rapidamente descobriu o que todos já sabiam, havia anos, que a segurança contra incêndios era um problema sério e, no entanto, nada mudara. Alguns administradores tinham proposto novas hierarquias que teriam deixado clara a responsabilidade pela prevenção a incêndios. Outros haviam sugerido dar mais poder aos gerentes de estação para que eles pudessem fazer a ponte entre os diversos departamentos. Nenhuma dessas reformas tinha sido implementada. Quando o próprio Fennell começou a sugerir mudanças, viu os mesmos tipos de obstáculo: chefes de departamento recusando-se a assumir responsabilidade ou sabotando-o com ameaças sussurradas contra seus subordinados começarem a surgir. Então, ele decidiu transformar sua investigação num circo midiático. Convocou audiências públicas que duraram 91 dias e revelou uma organização que havia ignorado diversos avisos de riscos. Insinuou para repórteres de jornal que os passageiros estavam correndo um grave perigo sempre que andavam de metrô. Comparou depoimentos de dezenas de testemunhas que descreviam uma organização na qual brigas por território importavam mais que a segurança dos passageiros. Seu relatório final, entregue quase um ano após o incêndio, era uma denúncia feroz contra o metrô, um documento de 250 páginas retratando uma organização debilitada pela incompetência burocrática. Abre aspas. Originalmente, uma investigação sobre os eventos de uma única noite. Fecha aspas, escreveu Fennell, o escopo do relatório. Abre aspas, precisou ser ampliado para o exame de um sistema. Fecha aspas. Ele concluiu com páginas e mais páginas de críticas, mordazes e recomendações que, basicamente, sugeriam que boa parte da organização era incompetente ou corrupta. A reação foi instantânea e esmagadora. Passageiros fizeram piquete nos escritórios do metrô. Os administradores da organização foram demitidos. Aprovou-se uma série de novas leis e a cultura do metrô foi reformulada. Hoje, cada estação tem um gerente cuja responsabilidade primária é a segurança dos passageiros e cada funcionário tem a obrigação de informar mesmo o menor indício de risco. Todos os trens ainda passam na hora, mas os hábitos e as tréguas do metrô ajustaram-se apenas o suficiente para deixar claro quem é o responsável, em última instância, pela prevenção a incêndios, e todos têm autonomia para agir, por mais que possam estar invadindo o território alheio. Os mesmos tipos de alterações são possíveis em qualquer empresa na qual os hábitos institucionais, por ignorância ou negligência, tenham criado tréguas nocivas. Uma empresa com hábitos disfuncionais não pode mudar de um dia para o outro simplesmente porque um líder manda. Em vez disso, os executivos sábios procuram momentos de crise ou criam a percepção de uma crise e cultivam a sensação de que algo precisa mudar, até que todos finalmente estejam prontos para reformular os padrões com os quais convivem todos os dias. Abre aspas. Nunca se deve desperdiçar uma crise séria. Fecha aspas, disse Rahm Emanuel em uma conferência de executivos-chefes na sequência do colapso financeiro global de 2008, logo após ter sido designado como chefe de gabinete do presidente Obama. Abre aspas, esta crise oferece a oportunidade de fazermos coisas que não era possível fazer antes. Fecha aspas. Logo em seguida, a administração Obama convenceu um Congresso antes relutante a aprovar seu plano de incentivo de 787 bilhões de dólares. O Congresso também sancionou a Lei de Reforma do Sistema de Saúde, reformulou as leis de proteção ao consumidor e aprovou dezenas de outros estatutos, desde expandir a cobertura de saúde infantil até proporcionar às mulheres novas oportunidades de processar empregadores por discriminação salarial. Foi uma das maiores reformas políticas desde a Great Society e o New Deal, e isso aconteceu porque, no rastro deixado por uma catástrofe financeira, os legisladores enxergaram oportunidades. Algo semelhante aconteceu no Rhode Island Hospital, após a morte do homem de 86 anos e os outros erros cirúrgicos. Desde que os novos procedimentos de segurança do hospital foram totalmente implementados em 2009, nunca mais fizeram uma cirurgia no lugar errado. O hospital recentemente ganhou um Beacon Award, o mais prestigiado prêmio de enfermagem de tratamento intensivo e menções honrosas do Colégio Americano de Cirurgiões pela qualidade do tratamento contra o câncer. O mais importante, dizem os enfermeiros e médicos que trabalham lá, é que o Rhode Island Hospital parece um lugar totalmente diferente. Em 2010, uma jovem enfermeira chamada Alison Ward entrou numa sala de operação para dar assistência numa cirurgia de rotina. Ela tinha começado a trabalhar na sala de operação fazia um ano. Era a pessoa mais nova e menos experiente do recinto. Antes de a cirurgia começar, toda a equipe cirúrgica reuniu-se em volta do paciente desacordado para fazer um intervalo. O cirurgião foi lendo uma checklist pregada na parede que detalhava cada passo da operação. Abre aspas, ok, último passo. Fecha aspas, ele disse antes de pegar o bisturi. Abre aspas, alguém tem alguma dúvida antes de começarmos? Fecha aspas. O médico já realizara centenas de cirurgias como aquela. Tinha uma sala cheia de diplomas e prêmios. Abre aspas. Doutor, fecha aspas, disse Ward com seus 27 anos. Abre aspas. Quero lembrar a todos que temos que fazer uma pausa entre o primeiro e o segundo procedimento. Você não mencionou isso e eu só queria garantir que lembrássemos. Fecha aspas. Era o tipo de comentário que, uns poucos anos antes, talvez tivesse lhe valido uma reprimenda ou acabado com a carreira dela. Abre aspas. Obrigado por acrescentar isso. Fecha aspas, disse o cirurgião. Abre aspas. Vou lembrar de mencionar isso da próxima vez. Certo, ele disse. Vamos começar. Fecha aspas. Abre aspas. Sei que esse hospital passou por períodos difíceis. Fecha aspas. Ward me disse depois. Abre aspas. Mas agora é um lugar realmente cooperativo. Nosso treinamento, todos os modelos de comportamento, a cultura inteira do hospital é focada no trabalho em equipe. Sinto que posso falar qualquer coisa. É um lugar excelente de se trabalhar. Fecha aspas.